Ora bem, senhores deputados, então, bom dia a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, senhor deputado, faz favor de assinar. À comissão, o que é que eu gostava de vos dizer? A nossa missão ontem, penso que foi atingir os objetivos. E eu fiquei muito esclarecido e surpreendo-me positivamente esclarecido com... está ali. Com... os projetos e os planos de desenvolvimento do Porto de Sines e que parte já está em execução, portanto, penso que não é uma daquelas situações em que apresentam planos e projetos que depois não vêm à luz do dia e que ficam só nas apresentações. O que, na minha perspectiva, dá muita confiança no que está a acontecer no Porto de Sines. Para quem não foi, gostava só de salientar um aspecto que foi referido pela administração e que me parece muito relevante, que é a questão do pagamento das taxas de carbono por parte do Porto de Sines, assim como dos outros portos europeus, e que lhe retira claramente uma capacidade concorrencial, nomeadamente com o porto que vai entrar em funcionamento no norte de Marrocos em 2027, salvo erro. E, portanto, cumprindo as regras europeias, é mais uma vez a Europa a automutilar-se, na verdade, porque coloca-se numa posição de maior exigência quanto às metas ambientais, o que é excelente, mas quando o resto do mundo não acompanha, a Europa fica numa posição de maior fragilidade. E percebi que isso, pelo menos foi isso que eu entendi, terá um impacto nocivo muito grande mesmo, a acontecer assim no Porto de Sines, o que prejudica a Europa e prejudica o nosso país, obviamente. De resto, continuando nesta linha, o que eu gostava de transmitir à Comissão também é que está prevista, ou seja, eu previ, se vocês estiverem de acordo, naturalmente, que daqui a duas semanas, no dia 19 exatamente, numa terça-feira, a Comissão possa fazer também um acompanhamento da obra do Metro de Lisboa, na sequência da audição que nós tivemos aqui com a Sra. Presidente do Metro, e já nessa audição eu particularmente falei com a Sra. Presidente e entendia que, uma vez que tanto falamos do assunto e foi alvo de requerimentos e de audições, faz todo sentido que vamos ver a obra em si, não é? E, portanto, isso, se estiverem de acordo, acontecerá no dia 19 deste mês. Os detalhes da organização serão bem tratados pela nossa equipa, que nos acompanha, mas imagino que nos encontraremos ali na estrela, porque entraremos na estrela, no túnel, e deveremos sair, não sei. Mas é o túnel que liga ao Cais de Sodré, portanto, é essa obra que nós vamos visitar. Pedi à doutora Rita que enviasse um mail a toda a comissão, a dar nota disto mesmo, e a solicitar aos seus deputados que se inscrevam. Que digam se vão ou se não vão. Que possam inscrever-se até... Temos sempre que dar uma data, porque senão depois as coisas não acontecem, e o Metro vai querer perguntar com certeza quantos deputados é que vão, até o dia 15, porque suponho que não será preciso nenhuma formalidade especial, como foi preciso no caso do Porto de Sines, com os dados de identificação e tal, penso que será mais fácil. E pronto, então é assim. Senhores deputados, alguma questão? Não há questões? Então vamos avançar para o ponto 2, são as atas 43 e 44, das reuniões de 28 e 29 de abril. Vou colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 3 respeita a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da administração da TAP. Pretende esclarecimentos sobre indemnizações, insolvência da TAP SGPS, restrições operacionais e cumprimento do plano de reestruturação. O Sr. Deputado Chega que apresenta é o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazendo só aqui um ponto prévio, agradecendo-lhe e à Comissão, a si, na pessoa que representa a Comissão, também aos serviços, a visita que nós tivemos a Sines. Só deixar aqui uma situação, acho que foi uma visita bastante proveitosa daquilo que foi feito, para conhecimento de muitas situações que para nós, certamente, para muitos de nós são, não eram conhecidas, mas só lamentar uma pequena situação. Acho que foi tudo muito rápido, não permitiu os tais esclarecimentos que ficaram depois para um ponto posterior, e que era importante termos algumas respostas às perguntas que certamente tínhamos que fazer depois daquela visita toda. Simplesmente o único lamento, mas percebemos também que o próprio tempo estava limitado para fazermos a visita. Mesmo assim, agradecer à Comissão a sugestão e a visita que foi feita, que foi bastante produtiva. Muito obrigado. Indo ao ponto em questão, o requerimento que nós trazemos aqui é advindo das várias circunstâncias que têm acontecido na própria TAP. Quer tenha a ver com as questões das indemnizações e processos que existem aqui ainda pendentes dos seus acontecimentos, e nesse seguimento nós pedimos que seja chamado o CEO, o Sr. Engenheiro Luís Rodrigues, como o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Carlos Oliveira. Há vários processos que estão a decorrer, há várias circunstâncias que podem ser esclarecidas pela própria administração da TAP, mesmo tendo o processo da privatização ou semi-privatização em curso, e que acho que nós e esta Comissão têm o dever de ter conhecimento sobre a própria estratégia, que temos agora também o tal plano de reestruturação que vai estar consumado agora em julho, e era importante nós percebermos todas estas questões que estão aqui associadas para o cumprimento daquilo que é o nosso trabalho, que é a fiscalização deste tipo de empresas que fazem parte do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Voltando ao ponto da visita, só para esclarecer, porque falou nisso neste ponto, eu penso que a visita revestiu-se de alguma informalidade, o que foi positivo, porque facilitou a interação, e daí talvez não ter havido um ponto específico para perguntas e respostas. Mas isso aconteceu ao longo da visita, não é? Não houve um momento específico para isso. Ao longo, sim, porque revestiu-se da tal informalidade que facilita, mas depois peca também nesse sentido. Quando estivemos no centro de cibersegurança, por exemplo, houve ali momentos para colocar perguntas. Mas sim, compreendo e vamos acautelar isso numa visita futura, no metro já. A Sra. Deputada Angélica da Teresa tinha-se inscrito. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e, naturalmente, também agradecer, na pessoa do Sr. Presidente, a visita ontem. E conseguimos perceber que é possível ter interoperabilidade quando há vontade política e, portanto, esperemos que o Estado faça o mesmo caminho que o Porto de Sines mostrou ser possível. Relativamente a este requerimento do Chega, eu confesso que tenho alguma dificuldade, até porque tenho alguma dificuldade em fazer a avaliação deste requerimento, até porque o próprio Chega diz que há processos que estão a decorrer no Tribunal da Comarca de Lisboa. Há outro processo que está a decorrer e que está a ser investigado pelo próprio Ministério Público. Eu acho que, de facto, a justiça é da justiça, o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política. Há um processo de privatização a correr em que temos um grupo criado no seio desta comissão, à porta fechada, com várias audições já realizadas, em que os próprios intervenientes, quando vêm-se numa situação um bocadinho complexa e muitas vezes nos respondem com não respostas porque está um processo a decorrer e, portanto, têm que manter algumas considerações em sigilo. E, portanto, eu não sei muito bem o que é que se pretende com este requerimento. Tenho alguma dificuldade em analisar este requerimento, porque nós não somos um tribunal. A Assembleia da República não é um tribunal. Ainda bem que estes processos estão a decorrer na Justiça. O requerimento, inclusive, diz isso mesmo. Portanto, nós vamos ouvir estas pessoas com que finalidade? Eu, muito honestamente, não percebo E isso era uma pergunta que eu gostaria de colocar ao Chega, porque acho que também temos que ser responsáveis pelo bom nome que damos às instituições, e uma coisa seria se estes processos tivessem vindo a público e as investigações não tivessem a decorrer, se os casos não estivessem em tribunal, mas a verdade é que estão a decorrer. E, portanto, eu não percebo qual é o papel que se quer dar a esta comissão se vamos passar a ser um tribunal. Muito obrigada.
Senhor Deputado Gonçalo Lares.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento-se às senhoras e senhores deputados. A senhora deputada Angelique estava a referir ainda agora que não compreendia o objetivo do requerimento. Nós compreendemos bem o objetivo. O objetivo é criar mais confusão, é criar mais ruído, é criar mais entropia num processo que está a decorrer de uma forma extremamente transparente e extremamente correta. E, portanto, nós vamos agora estar a trazer aqui a esta comissão um requerimento, vejam bem, para eu voltar a ouvir relacionado, a ouvir intervenientes e a atual administração, que nem sequer teve nada a ver com o assunto, relativamente a indenizações à doutora Alexandra Reis. Quer dizer, é completamente desconexo, é fora de tempo, é extemporâneo, quer dizer, não faz qualquer sentido. E queria mais uma vez uma outra questão, é que parece-nos a nós que o objetivo principal é criar entropia e prejudicar a própria empresa, e prejudicar a TAP, e prejudicar os seus trabalhadores, e prejudicar um processo que está a decorrer com toda a lisura e transparência. E, portanto, como eu disse, Sr. Presidente, este requerimento para nós é completamente extemporâneo, não faz qualquer sentido. Aliás, até está redigido de uma forma até um pouco estranha, porque parece-me a mim, nem sei como é que foi redigido, porque mistura vários assuntos. Parece que tem aqui partes que são, de alguma forma, enxertadas e nós não podemos, obviamente, concordar com ele e vamos votar contra.
Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Secundando as duas intervenções que me antecederam, e em particular a intervenção da Sra. Deputada Angelique da Teresa, concordando que isto é um tema que neste momento está a ser dirimido em tribunal, e acrescentando que é um tema que já foi alvo de uma comissão de inquérito neste Parlamento, e, portanto, por todas as razões que foram enunciadas e mais esta, não me parece adequado aprovar este requerimento. Votaremos contra. Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, quer intervir? Então, para fechar esta discussão. Faz favor, para fechar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, advindo das intervenções anteriores, é engraçado todos os contextos. Isto quase que faz lembrar aqui o momento à Pôncio Monteiro, em que me recordo muito bem das rábulas que ele fazia na televisão portuguesa, porque é lamentável quando nós vemos assim, se somos a favor, é porque somos a favor, e ai Jesus que venha o carme e a trindade. Se somos contra e não chamamos, ai que eles são isto e que são aquilo. Agora, a questão é muito simples. A questão relacionada com a CPI já lá vai. A questão relacionada com as antigas administrações também já lá vai. Quer dizer, estas atuais não têm que responder pelo aquilo, pelo que as outras fizeram, ou pelo menos dar conhecimento daquilo que está a ser feito no relacionado com os processos. Os processos não são passados de uma administração para outra? Não há conhecimento das coisas? Olha, temos aqui um ex-secretário de Estado que certamente tem conhecimento daquilo que foi passado, e certamente ele pegou na pasta dele e disse assim, olha, está aqui a minha pasta, daquilo quais são os processos que eu tenho, seu futuro secretário de Estado, faça favor, dê continuidade ou não dê continuidade, faça o que você quiser. Quer dizer, existe passagem de testemunhos relacionadas com as situações. Por isso, essa desculpa de que não se deve chamar a atual administração para dar respostas daquilo que foi feito, daquilo que está a ser feito, é completamente descabida. A situação relacionada com um plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia e os decorrentes incumprimentos que possam vir a acontecer ou não, é importante nós também percebermos quando estamos a chegar a uma fase crítica, quer seja no contexto da futura privatização, quer seja no cumprimento desta situação de reestruturação. Porque ninguém quis saber. Não sabemos como é que este processo de reestruturação anda. E é importante averiguar este tipo de situações, como as outras que estão aqui associadas. Ou seja, não temos que saber, este Parlamento não deve saber, se somos nós que fazemos e que estamos responsáveis por este tipo de empresas e sobre o escrutínio que está associado a isto. Pronto, não vamos fazer nada, deixem as coisas andar e eles façam o que querem, o que lhes apetece. Sim, senhor, continuamos assim. Nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é o trabalho de escrutínio que tem que ser feito. Muito obrigado.
Senhores deputados, coloco então à votação o requerimento. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal, O votos a favor do Chega, naturalmente, portanto, o requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, passamos ao ponto 4, é outro requerimento, desta vez, da Iniciativa Liberal, que quer ouvir a senhora Presidente do Conselho de Administração da Metro, ou do Metro de Lisboa, e a antiga Secretária de Estado da Gestão da Saúde, é a doutora Cristina Vaz Tomé, para apresentar a senhora deputada Angélica da Teresa. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Este requerimento vem, inclusive, é na sequência de uma audição que foi tida na Comissão de Saúde, em que houve afirmações, enfim, um bocadinho preocupantes por parte de quem trabalhou na altura com a senhora Secretária de Estado, que atualmente é Presidente do Metro, e dadas as notícias que, entretanto, saíram sobre o desvio de contas desta obra, que, volto a reforçar, já rondam cerca de 500 milhões de euros. No caso, por exemplo, da linha circular, o custo aumentou em cerca de 80%. E se percebe que neste tipo de obras há uma percentagem de desvio nos custos à proposta inicial, que são perfeitamente aceitáveis, parece-nos que este desvio, no caso do Metro de Lisboa, ultrapassaram todo e qualquer limite. Sabemos que inclusive foram incluídas obras de reordenamento urbano que deixaram de ser suportadas pelos municípios e, portanto, passaram a ser suportadas por todos os contribuintes. Não vou aqui colocar a questão das derrapagens da obra, porque isso é outro tema, mas, de facto, este aumento de custos. E também, deva-se dizer, uma representação na atual administração do Metro de Lisboa, com dois funcionários, ou dois ex-funcionários da Mota-Engil, acaba por ter, aliás, a empresa acaba por ter uma representação mais forte do que aquela que é inexistente e que diz respeito aos municípios da área metropolitana de Lisboa. Ou seja, enquanto que o Metro do Porto tem na sua estrutura acionista, ainda que minoritariamente, os municípios da área metropolitana do Porto, e bem, o Metro de Lisboa não tem essa componente e, portanto, enfim, estamos preocupados com esta abrangência. Se é verdade que muitas destas obras foram contratualizadas pelo governo do Partido Socialista e, portanto, não se pode imputar a responsabilidade a este governo, a verdade é que este governo aprovou, a verdade é que o governo, este governo aprovou um custo adicional já em abril de 2026 no âmbito desta obra e, portanto, achamos que seria importante, e daí a pertinência deste requerimento.
Inscrições, senhores deputados. Senhor deputado Francisco Gomes, do Chega.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, nós vamos acompanhar este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, mas não posso deixar de sublinhar ao Sr. Presidente e à Comissão, que chega também já da entrada de um requerimento semelhante a este, para ouvirmos a administração do Metro de Lisboa sobre a questão das derrapagens e para ouvirmos também o Metro do Porto sobre o assunto dos subsequentes atrasos e consecutivos atrasos na realização das obras que estão a ser levadas a cabo no âmbito do Metro do Porto. Iremos acompanhar, achamos que é importante fazer o escrutínio, achamos que é importante saber como é que andam a ser gastos os dinheiros dos contribuintes e achamos interessante também uma situação aqui que não podemos deixar de sublinhar. Chamamos a administração do Metro de Lisboa para responder sobre decisões e consequências de decisões tomadas pela anterior administração. Há menos de 5 minutos atrás estávamos a subestimar e a chumbar o projeto ou a proposta apresentada pelo requerimento apresentado pelo Chega, justificando que nada tinha a ver com a atual administração. Quer dizer, tem de haver aqui um pedacinho de coerência para que não andemos aqui a chumbar requerimentos meramente por razões ideológicas e partidárias. Nós estamos aqui para trabalhar e para fazer escrutínio, ou não estamos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos votar a favor.
Bem, Sr. Deputado, o requerimento não está chumbado nem aprovado, nem não votamos, nem vamos votar. Mas, antes de votar, vamos ouvir o Sr. Deputado Frederico Francisco. Faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto tive a mesma sensação de que ainda agora tínhamos rejeitado um requerimento para chamar a atual administração para responder por atos anteriores e agora estamos a apreciar outro para fazer a mesma coisa. Fazendo a justiça de mencionar que quem usou esse argumento foi o PSD, não foi a senhora deputada da Iniciativa Liberal que agora apresenta aqui este argumento, portanto não parece haver aqui incoerência de nenhuma das partes até agora. Nós achamos que é relevante ter a oportunidade de escrutinar estes desvios de valores. Se bem que se fica aqui subentendido que, ou ainda para mais, se fica aqui subentendido que isto foi uma obra adjudicada no tempo do Partido Socialista e que foi por causa disso que teve todos estes desvios de custos, quer dizer, se há algum indício disso, ele tem que vir para cima da mesa, de imediato, e portanto nós estamos totalmente disponíveis para analisar o que aconteceu com esta empreitada em concreto, com as outras empreitadas de expansão da linha de metro, o requerimento também abre margem para isso e, portanto, estamos disponíveis para receber cá a senhora Presidente do Metro e outras entidades que queiram depois, na sequência disso, chamar. Obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, este requerimento mistura duas questões que são diametralmente diferentes, porque nós já falámos e abordámos este assunto aqui anteriormente e, no nosso entender, até tudo o que sejam questões relacionadas com desvios de obras, com acompanhamento de obra e de execução, para nós não faria qualquer problema de nós fazermos essas diligências todas e, aliás, até vamos fazer recentemente, nas próximas semanas, uma própria visita ao local para podermos verificar todas as condicionantes e tudo o que se passou. Não faz esse sentido para nós que sejam aqui levantadas suspeitas de conflitos de interesses de uma forma um bocadinho até leviana, porque não têm qualquer sustentação, não têm qualquer objetivo sequer factual para o que está aqui redigido, e, portanto, é para nós estranho que até a própria Iniciativa Liberal coloque num requerimento um levantamento de suspeitas de conflitos de interesses, quando as várias entidades foram todas ouvidas e verificadas no que diz respeito a eventuais conflitos de interesses, sendo então, que importa aqui referir também, neste caso em concreto, então, a doutora Vaz Tomé não tem e nem nunca teve qualquer relacionamento com qualquer empresa relacionada com a Motengil e, portanto, é completamente extemporâneo. Eu até sugeria que, se calhar, para isso ficar esclarecido, se queriam também acrescentar no próprio requerimento a audição do doutor Gustavo de Carvalho, que foi quem referiu as declarações que estão aqui expressas, porque o que foi referido manifestamente não é verdade. É mentira e, portanto, nós obviamente não podemos concordar com um requerimento que levanta suspeitas e faz acusações completamente infundadas e, portanto, nesse sentido nós iremos obviamente votar contra, mas percebendo que o mesmo vai avançar, a nossa sugestão é que possa ser adicionada esta pessoa para ser ouvida e ser esclarecida, obviamente, todas as questões que hajam a esclarecer, sendo que temos que lamentar, obviamente, que sejam levantadas suspeitas infundadas e sem qualquer sustentação, que só fazem uma coisa, que é prejudicar o bom nome das pessoas, prejudicar o bom nome da democracia, prejudicar a forma como as instituições e as entidades públicas em particular devem funcionar. Obrigado.
Senhores deputados, a senhora deputada Angélica da Teresa para responder a alguma questão. Uma delas é o pedido de inclusão deste senhor doutor Gustavo Carvalho. Se concorda que ele possa ser incluído no requerimento no sentido de ser também chamado e para qualquer esclarecimento que queira acrescentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre a acusação que foi tida, nomeadamente relativamente ao anterior governo ter adjudicado a obra, das suspeitas, das decisões deste governo estar a responder em relação ao anterior, desta administração estar a responder em relação à anterior, eu, na apresentação deste requerimento, mas não me importo voltar a repetir, disse que o atual governo aprovou em abril deste ano um aumento significativo de um custo adicional para o prosseguimento destas obras, nomeadamente de 48 milhões adicionais e, portanto, naturalmente que não tem relacionamento qualquer com o requerimento anterior e tem uma responsabilidade direta porque a decisão foi tomada em abril deste ano. Depois, eu confesso que depois a música começou e eu aqui, nesta parte final da sala, não percebi aquilo que o Sr. Deputado Gonçalo Lage referiu relativamente ao não envolvimento da atual Presidente do Metro de Lisboa na empresa Mota-Engil. Eu não sei se ouvi... Zero envolvimento, ou seja, a senhora Presidente nunca trabalhou no Metro de Lisboa, na Mota-Engil.
Nunca.
Bem, então não é o que o currículo da senhora diz, mas não é isso que o currículo da senhora diz e, portanto, aliás, tem um cargo e está referenciado na empresa Mota-Engil. Mas se o PSD, para acompanhar o requerimento da Iniciativa Liberal, sugere incluir o senhor que foi, inclusive, ouvido na audição de saúde, nós concordamos e acompanhamos.
Senhor deputado Luís Testa, faz favor. Está tudo muito tranquilo, tirando
sim,
a música,
sim.
Estava tudo muito
não,
tranquilo.
Mas eu vou tentar ajudar a tranquilizar ainda mais. Okay. Sr. Presidente, nós, um dos papéis fundamentais da Assembleia da República é o escrutínio da atividade política executiva, nomeadamente a atividade executiva do Governo. Nós temos essa competência e esse objeto nas nossas funções. Eu temo, ontem passou-se uma questão semelhante noutra comissão, numa audição em que presenciei, e começo a temer que nós estejamos permanentemente a transformar essa nossa competência de escrutínio da atividade do Governo em quase comissões de inquérito. E isso também não é benéfico para a nossa função. E, portanto, nós estaremos sempre a favor do escrutínio da atividade política, nomeadamente da atividade política executiva, ou seja, da do Governo e das entidades que dependem do Governo. Agora, nós temos que refriar um bocadinho o nosso ímpeto de sindicância, porque qualquer dia nós convidamos pessoas para cá vir e as pessoas recusam-se a ser ouvidas e já começa a acontecer, Sr. Presidente, se terá essa experiência mais do que eu, mas começa a acontecer as pessoas recusarem, se não tiverem essa obrigação, recusarem vir prestar esclarecimentos às comissões da Assembleia da República. Isso também não é, acho eu que não é isso que se quer. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Testa, à consideração dos Srs. Deputados todos, porque os que concordarem podem, na prática, passar à experiência destas questões, terem esta consideração, se assim o entenderem. Certo, Sr. Deputado Luís Testa. Vou então colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? O PSD. Ah, o requerimento é com o Dr. Gustavo Carvalho. Não é? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos favoráveis da Iniciativa Liberal, do Chega, do PS e do LIVRE, que também votou a favor. Sim. Ok. Abstenção do LIVRE, então. Eu percebi que sim. Agora vamos então passar a outro requerimento. É o que está no ponto 5, é do Chega, para ouvir as entidades subscritoras da Carta Aberta a sugestão de alteração da microlocalização do novo aeroporto Luís de Camões, de 21 de janeiro de 2026. Portanto, estas entidades constam da referida Carta Aberta, que eu também recebi e li, e também estão nomeadas no próprio requerimento do Chega. Portanto, não há dúvida quanto a isso. Senhor Deputado Francisco Gomes.
Será Senhor Deputado José Doti.
José? Presidente.
José Doti.
Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento a si, cumprimento aos seus deputados.
O Grupo Parlamentar do Chega apresenta este requerimento, já o fez na Comissão do Ambiente e Energia, que entendeu que este requerimento deveria ser apresentado nesta Comissão. Nesse sentido, esta carta aberta foi enviada aos deputados com a sugestão da alteração da microlocalização do aeroporto de Luís Camões no Conselho de Navente, que defende que esta pequena deslocalização das pistas dentro da área de Campo de Tiro de Alcochete poderá levar a uma melhoria relevante da implantação do mesmo e apresenta um estudo com uma série de argumentos que passa a enunciar. Redução do ruído para as populações residentes, evitar a destruição da Ribeira Vale do Cobrão, a redução do risco associado à avifauna, mais próximo da área metropolitana de Lisboa, logo menos emissões de CO2, menos tempos médios de deslocação, menor impacto sobre o montado de sobro e menos expropriações entidades privadas. Estes argumentos são sustentados num estudo comparativo de impacto ambiental para três cenários possíveis que eles nos apresentam nesta carta em que enviaram aos deputados. Nesse sentido, entendemos que, além destas entidades subscritoras, deveríamos acrescentar a Junta de Freguesia de Samora Correia, a Junta de Freguesia de Santo Estevão e a Câmara Municipal de Navente para serem ouvidas, porque são partes interessadas também sobre a temática apresentada nesta carta aberta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, diga se faz favor as duas juntas e a Câmara outra vez, que é para eu tomar nota.
Junta de Freguesia de Santo Estevão. Junta de Freguesia de Samora Correia. Ah, já está no requerimento. Ah, é porque na carta, peço desculpa, mas é que na carta que nos enviaram os subscritores...
É a não... Câmara de Benavente, não é?
Exatamente. Pronto, exatamente.
Então,
obrigado.
Não preciso nada. Senhores deputados, quem se inscreve sobre este assunto? Ninguém se inscreve. Ah, afinal inscreve. Então, se a deputada Angélica da Teresa, estavam todos à sua espera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, há 50 anos que andamos a discutir a localização do aeroporto de Lisboa, com muitos milhões de estudos envolvidos. Eu confesso que a Iniciativa Liberal já tem uma posição muito clara sobre isto, que é quase uma posição de espera, é faça-se o aeroporto, não é? Tem é que se avançar tem que se avançar com o aeroporto, porque senão haverá, com certeza, sempre alguém com pontos contra e com pontos favoráveis sobre esta localização e, eventualmente, outras. Eu não percebo o que é que as juntas de freguesia poderão opinar sobre a questão da localização do aeroporto, que já foi amplamente debatido, há 50 anos que anda a ser debatido, que já foi apresentado, já foram apresentados inúmeros relatórios, projetos, o que quiserem chamar, inclusive, por parte da Comissão Técnica Independente. Avançou-se com uma localização, naturalmente, enfim, que a tutela deverá, e já iniciou até os processos de expropriação, e, portanto, enfim, receber as pessoas ou as entidades desta carta aberta, mas depois incluir juntas de freguesia que não têm componente técnica absolutamente nenhuma que nos possam vir apresentar, eu, mais uma vez, não entendo, mas ficarei a ouvir os esclarecimentos do Chega.
Senhor deputado Frederico Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bem, com este requerimento e face às audiências que também já tivemos, nós começamos a descobrir uma outra coisa. É que, por causa do aeroporto de Alcochete, foi transferido, ou supostamente quer ser transferido para a Altera do Chão, o Campo de Tiro. As pessoas de Altera do Chão não querem o Campo de Tiro. E agora descobrimos que as pessoas de Alcochete não querem o aeroporto. Eu faço uma proposta, inclusivamente ao Ministério das Infraestruturas. É, nós ficamos com o aeroporto em Altera do Chão e as pessoas de Alcochete continuam com o Campo de Tiro. E eu acho que isto fica bem para toda a gente. E é a sugestão que faço. Muito obrigado.
Bem, ontem, pelo que percebemos, as pessoas de Sines não queriam o Porto de Sines nos anos 70. Foi o que nos foi transmitido. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, como já foi dito anteriormente, esta questão tem sido vastamente discutida. Houve entidades, muitos técnicos, comissões técnicas independentes, Agência Portuguesa do Ambiente, um conjunto enorme de associações ligadas ao ambiente que tiveram a avaliar tudo. Foi tudo mais do que avaliado. E, portanto, para nós, neste momento, enfim, não faz muito sentido. Nós ouvimos as pessoas, percebemos a questão das pessoas. Eu também percebo que cada um tenha o seu próprio interesse. Nós temos aqui uma particularidade, é que temos que defender o interesse nacional, não é o interesse de uma união de freguesias, não é o interesse de uma associação de moradores. Sendo que eu tenho que referir novamente, eu entendo a pertinência das suas reivindicações, mas, tendo em conta, obviamente, o interesse nacional, não faz qualquer sentido nós, neste momento, estamos a ouvir estas entidades todas, até porque a entidade principal, que foi a própria APA, até numa reportagem televisiva bastante conhecida relativamente a esta matéria, explicou de uma forma muito, muito clara porque é que não poderia acontecer esta alteração. E, portanto, como tal, mais uma vez, este requerimento é um requerimento completamente extemporâneo, que já vem numa fase que já não faz qualquer sentido estar a voltar atrás, porque o nosso caminho, neste momento, é avançar para nós termos um país mais desenvolvido e com melhores infraestruturas. Obrigado.
Sr. Deputado José Dotti, para encerrar a discussão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, um esclarecimento. Nós não defendemos, ou esta carta não defende, a nova localização. A localização está definida, não é em Alcochete, é em Benavente, e ninguém de Benavente está contra o aeroporto, como aqui foi questionado ou foi afirmado. Há aqui uma questão apresentada por uma série de associações de moradores e das juntas de freguesia que são afetadas ou que são incluídas com a implantação do aeroporto e que nos parece pertinente porque, aliás, um dos subscritores até fazia parte da Comissão Técnica Independente. Portanto, alguma importância terá este estudo que nos foi apresentado. Eu não tenho conhecimentos técnicos para poder estar a apreciar este estudo, mas acho que ouvir as pessoas que apresentam, que têm o trabalho de apresentar estas questões com vários cenários, onde defendem uma pequena deslocalização o que está aqui em jogo é uma pequena deslocalização das pistas, não é uma nova alteração do aeroporto. E, portanto, acho que faz sentido, continuamos a entender que faz sentido, mas deixamos ao critério da Comissão se o requerimento deve ou não ser aprovado. Obrigado.
Sr. Deputado, vamos ver então, porque agora votamos o requerimento. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS, o LIVRE e a Iniciativa Liberal. O requerimento está aprovado com os votos favoráveis. Ai, o PSD, sim, peço desculpa. Está chumbado, afinal. Srs. Deputados, passamos então ao requerimento seguinte. Este é do PSD. E é sobre a recusa de entrega de encomendas, a aplicação de custos de envios proporcionados e a limitação do acesso a condições comerciais equivalentes às do território continental. Isto sobre os Açores, não é? É o deputado Paulo Muniz, está-se mesmo a ver, Açores e Madeira. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este requerimento tem muito a ver com uma circunstância e uma experiência que os açorianos e também madeirenses experimentam quando fazem compras online num qualquer site de comércio eletrónico e se deparam com duas dificuldades. Uma é, em muitos casos, a recusa do envio para as regiões autónomas. E, noutros casos, ainda, é a proposta de custos de envio exorbitantes, que é uma forma encapotada de negar o envio. E, portanto, nós estamos numa situação em que os consumidores e os cidadãos dos Açores e da Madeira estão segregados em matéria de acesso a um livro eletrónico. E, desse ponto de vista, nós temos obrigação de olhar e aprofundar o problema, que é a proposta das audições, e, naturalmente, com vista a encontrar uma solução que acabe com esta discriminação absolutamente inaceitável. E é isso que está em causa. Muito obrigado.
Estava a ver as entidades requeridas. Senhores deputados, quem se inscreve? Ninguém se inscreve. Agora ninguém se inscreve. Ah, sim. Senhor deputado Francisco Gomes do Chega.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nós percebemos e acompanhamos as preocupações expressas no requerimento do PSD. Aliás, é um assunto que já foi levantado cá nesta comissão em audições anteriores, e faz todo o sentido discuti-lo, porque representa um problema que tem de ser resolvido. A única questão que nós levantamos é se este assunto se enquadra no âmbito desta comissão ou da sexta comissão. Essa é a nossa única dúvida. O requerimento é pertinente, é importante, iremos acompanhá-lo, mas será aqui ou será na sexta comissão? Deixamos isto aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, quer fazer uma retificação ao requerimento, não é? É isso?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para clarificar que a entidade da Secretaria Regional que tutela a ARAI é a Secretaria Regional da Economia, porque tem precisamente estas atividades lá dentro também. Na Madeira.
A ver, é o primeiro peticionário, é a Direção-Geral do Consumidor, é a Diretora Regional da Autoridade Regional, da Inspeção Regional das Atividades Económicas.
É só retirar Turismo e Cultura.
Mas onde aqui? Ah, está a falar da Direção Regional, não é Secretaria, de uma Direção Regional, é isto?
Não, Diretora
Secretaria
Regional.
Secretária Regional da Economia.
Certo.
E a correção é?
Fica em Economia, retirando Turismo e Cultura.
Retirando Turismo e Cultura.
É só o Pronto. Nome da,
okay.
da Secretaria
Ok, está bem. É uma correção. Senhores deputados, mais inscrições, não há? Sim, não há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Muniz, para encerrar a discussão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo e agradecendo a questão levantada pelo Sr. Deputado Francisco Gomes, de facto, esta matéria é regulada nas várias dimensões pela ANACOM, no que respeita à execução dos portais online e da relação do comércio eletrónico. E as entidades como o CTT, que são a principal, o principal operador e parceiro que faz esta gestão, aliás, está no próprio requerimento o tema do Loki e da sua deslocalização exclusivamente para o continente, ao contrário do que acontecia antes, e isso tornou-se um custo acrescido para a entrega das encomendas. Portanto, está completamente no scope da nossa comissão e do nosso acompanhamento. Aliás, esse tema já foi aflorado aqui em audições, quer com a ANACOM, quer com o CTT, que são desta comissão.
Está certo, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Paulo Muniz, alguma destas audições pode ser feita por escrito ou tem que ser todas presenciais?
Sr. Presidente, quer dizer, teríamos que olhar, mas claramente há aqui algumas que julgo que têm que ser mesmo por
quer verificar isso e depois envia um mail à Comissão a informar se alguma pode ser por escrito, bem?
Isso.
Pronto. Ok, obrigado. Senhores deputados, passamos ao ponto 7, informar da baixa dos projetos de resolução 876 do Chega. Recomendo ao Governo a publicação anual por parte dos municípios de um relatório público sobre as habitações municipais. O projeto de resolução 877 do Chega. Recomendo ao Governo a concretização da ligação do município da Trofa à rede de metro do Porto. E o projeto de resolução 880 da Iniciativa Liberal pela abertura internacional da ferrovia em Portugal. E posto isto, Srs. Deputados, outros assuntos? Algum assunto que os Srs. Deputados queiram abordar? Não há questões? Então, Srs. Deputados, como já estamos atrasados bastante, deixem-se estar tranquilamente, como sempre estamos, e vamos iniciar já a audição que temos prevista.